Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Primeiro, eu quero começar me desculpando. As últimas semanas foram de realocação por aqui. Tava precisando dar uma parada. Eu acho que o podcast voltou até o fim do ano pra ficar, mas caso eu precise, eu pauso de novo, tudo bem? Se você quiser ajudar esse projeto de conteúdo, as newsletters, os posts no Instagram, os assuntos no LinkedIn, tudo mais, tem tudo link aqui na descrição desse episódio. Vai lá, clica, qualquer valor ajuda muito. E vão pra pauta. Esse episódio foi escrito em cerca de 4 horas. Incomum para esse podcast. Mas foi um grande desabafo. Um processo investigativo que eu tenho feito sobre uma prática que tem me chocado cada vez mais que eu a entendo. Para falar de um tema que, infelizmente, eu tô sozinho aqui na mesa. Porque foi muito difícil encontrar pessoas dispostas a debatê-lo de escudos baixos, como eu sempre tento fazer aqui no podcast. Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade de marca em resolver os BOs da relação agência-cliente. Tem uma coisa que eu tenho me cobrado muito aqui, que é falar também com marcas. Esse podcast nasceu para entender modelos de negócio e transformações de quem produz publicidade no Brasil, de uma forma tentando romper com algum padrão estabelecido do mercado. Debater os problemas, só que isso acaba me levando a uma questão. Eu acabo debatendo com pessoas que estão mais fracas na relação de poder, que é a empresa fornecedora, você percebe? É como se eu jogasse a responsabilidade em quem sofre com alguns problemas por resolvê-los também. Então isso tem me pegado de fato. Eu não vou dizer que me cobra de um jeito paralisante, porque, é sobre o que eu sei falar da relação e de cultura interna de espaços de produção de publicidade, ou seja, cultura de agência. Cultura de marca e corporativismo tem suas próprias nuances e eu falo pouco mesmo. Então tudo bem, não vou me cobrar demais, mas eu poderia, né, super chamar marcas aqui para falar sobre tudo isso. Existem marcas conscientes, progressistas, que defendem uma relação mais humana nos negócios, em práticas e relatórios de ESG, não é? Não seria uma tarefa muito difícil? Pô, será que não seria mesmo? Eu vou te contar o que eu tenho feito e o que tem rolado muito aqui. O principal assunto que eu quero tratar hoje em dia com marcas é sobre prazos de pagamentos. Esse praxe de protelar o pagamento das empresas fornecedoras e pessoas fornecedoras. E eu já fiz o convite para falar com várias dessas grandes marcas. E várias vezes eu ouvi: poxa, o compliance não me permite falar sobre isso. Poxa, vou ter que falar com minha área de comms. E depois sumiu. Por quê? Por que área de comms e compliance servem como proteção às falas difíceis? Eu e você que ouve esse podcast, a gente sabe. A gente não vai mudar nada evitando essas conversas difíceis. Eu sigo querendo ter essas conversas aqui com marcas. Se você conhece uma liderança de grande empresa que contrata agências e queira falar de forma madura sobre isso, me manda uma DM. Eu quero fazer esse episódio aqui ainda. Entra nesse papo comigo, por favor. Vamos falar dessa prática que segue fazendo vítimas na falta de uma expressão melhor no nosso mercado e que precisa de uma revisão urgente. Eu escrevi esse roteiro da forma mais investigativa e didática possível. Se você manja de negócio nessa indústria, talvez fique até um pouco chato. Mas me chocou quantas pessoas disseram que não trabalhavam para grandes marcas de grandes capitais e não sabiam do tamanho desse problema. De fato, isso é um praxe de mercado que atinge grandes capitais, mas não só. E talvez não seja comum onde você trabalha, então vamos lá ao beabá. Você, agência de publicidade, ou qualquer outro fornecedor, tá? Produtor audiovisual, produtora gráfica, etc. Você é contratado para atuar para uma marca. Seja entregar um projeto pontual, seja para atender aquela marca no dia a dia. Você começa a trabalhar hoje. Na hora da negociação, após estar tudo alinhado, você vai receber um e-mail do setor de compras da marca, ou seja, a área responsável por pagar por insumos. Parênteses, gente, publicidade não é insumo, não é folha de almoxarifado, grampeador, para ser comprado assim. Mas enfim, hoje a gente trabalha dessa forma e isso é pauta para outro episódio. Nesse e-mail vai dizer que seu prazo de pagamento é de 90 dias. Isso aí, você vai trabalhar hoje para receber daqui a 3 meses. Esse cenário já é bem ruim se você começa a pensar que todas essas empresas não vão atrasar seus salários, não vão atrasar seus próprios fornecedores, nem nada disso, correto? Bom, continuando. Eu falei 90 dias porque esse é o número médio de pagamento por marcas. De fato, tem empresas que pagam em 30 e 60, mas eu te garanto que quando falamos de grandes marcas nacionais, essas não são a maioria. 90 dias é um número muito ok quando olhamos para o cenário que está dado. Porque tem acontecido um fenômeno que não é novo, mas que está rolando muito hoje em dia. Inúmeras lideranças de agência têm me relatado que marcas, de forma arbitrária e repentina, enviam um e-mail para seus fornecedores dizendo: seu novo prazo de pagamento passou de 60 para 120 dias. Ponto. Eu não estou inventando aqui um e-mail. Enquanto eu narro essas linhas, eu estou olhando para um print desse e-mail. Aqui a gente precisa levantar algumas perguntas. Por quê? Por que essa prática existe? E segundo, isso está previsto em contrato? Vamos lá. Vamos investigar essa prática. Vamos lá. Se você pegar todo o seu dinheiro hoje, sei lá, digamos que de todo o dinheiro que você juntou na sua vida, você tem lá 20 mil reais. Quem dera. E você larga esse dinheiro na operação mais boba do seu banco, rendendo 100% do CDI sem riscos. Ao final de 3 meses, você vai ter 20.400 reais. Em média, né? Você fez um lucro de 400 reais em 3 meses, deixando seu dinheiro parado. Agora, imagine um valor de, sei lá, 3 milhões por um serviço de uma agência, que vai ser pago só daqui 3 ou 4 meses. Só de juros, a gente está falando de cerca de 30 mil reais nos cofres da marca, em cima de um dinheiro que seria já desse fornecedor. E eu posso te garantir que, a depender do tamanho dessa marca e dessa agência, essa conta pode ser astronomicamente maior que 3 milhões. E, proporcionalmente, esse tempo de pagamento pode chegar a, veja você, 180 dias. 180 dias são exatos 6 meses para se receber um valor de um serviço já prestado. E isso que eu estou considerando esse cálculo em cima de um investimento parado de 100% de CDI, tá? Uma marca desse porte não fica com dinheiro parado, fica investido, sabe-se lá a quanto esse valor pode chegar. Eu sei que você está pensando agora: Lucas está viajando, ora se ia ter toda essa volta de cálculo para ficar com juros de fornecedores, mas que coisa maquiavélica. Quem tá nessas marcas são nossos conhecidos, amigos do mercado, não são pessoas ruins. Ora se alguém ia pensar isso. De fato, isso se chama, na teoria, perdoa por trazer essa parte teórica aqui, mas se chamam práticas reificadas. Ou seja, práticas que estão aí, tão imbricadas no nosso meio, que a única resposta dessas pessoas de marca vai ser: eu não sei, quando eu cheguei já estava assim. Só que nenhuma prática foi criada por uma entidade que desceu dos céus e disse:
pagará seus fornecedores em 90 dias ou mais.
Alguém começou isso, não é? Essa prática acontece hoje porque está escrita há anos em livros de administração e gestão de empresas, como uma importante estratégia de negócios para aumentar seu capital financeiro de uma empresa. Não foi uma coisa inventada na camufla, um acordo entre poucas pessoas e isso virou uma prática. Está em livro. Veja, se no final do seu balanço fiscal, por exemplo, você estiver retendo uma importante quantia que já deveria ter sido paga, sua marca vai ser melhor avaliada financeiramente. Afinal, você tem mais capital, veja você. Esses livros datam de anos atrás. Como eu falei, são práticas não revisitadas, reificadas. Quando eu cheguei já estava assim. Mas eu preciso fazer a pergunta: em que parte do report de ESG das marcas vai o item pagamos nossos fornecedores em 120 dias. É no E? É no S? Ou é no G? ESG pressupõe revisitar absolutamente tudo que tínhamos até aqui em governança, que precarizam o nosso trabalho e a nossa indústria. Mas e aí? De quem que é a responsabilidade de questionar, então? Das marcas? Das agências? Dos profissionais de marketing? Vamos falar dessa responsabilidade. Até aqui, eu te contei o grosso do problema. Você já entendeu. As pessoas estão trabalhando e as empresas fornecedoras demorando a receber. Mas eu preciso te contar que existem agravantes nesse cenário e que podem deixar tudo mais complexo. Eu vou te listar alguns deles agora a partir de um post que eu fiz no LinkedIn. Agravante 1. Fora o tempo de execução. Quando um fornecedor te orça algo e diz que o pagamento é pós o envio da nota, significa que você, empresa, vai trabalhar durante, sei lá, 1 ou 2 meses para entregar, vai mandar a nota e aí passa a contar o prazo de pagamento, que pode ser 60, 90, 120, 150, etc. Agravante 2. Fora a quinzena, por motivos fiscais e de balanço, empresas só pagam em dias determinados no mês. Ou seja, se você mandou sua nota dia 16 e seu prazo de pagamento é de 90 dias e a empresa só paga entre o dia 1º e o dia 15, você vai receber em 105 dias. Agravante 3. A gincana para receber. Empresas desse tamanho têm cadastros enormes de fornecedores e notas. Esses cadastros frequentemente dão erros. Inclusive, algumas empresas têm setores só para isso, para esses trâmites de sistemas de pagamento. Ou seja, não é raro você ouvir: poxa, o sistema não aceitou sua nota. E aí, como você tem a quinzena para ser pago, caso você não resolva isso a tempo, você vai ser pago só na outra. Então, o prazo que era 90, mais a quinzena, vira 120, fácil, fácil, só no próximo mês. Agravante 4. Recortes sociais. Nesse país em que vivemos, pequenas e médias empresas têm linhas de crédito ínfimas. Agora, imagine uma empresa criada por uma pessoa pertencente a uma minoria ou grupo minorizado que tem ainda menos acesso a linhas de créditos nesse país ou a holdings que a sustentem. Como fica para se sustentar enquanto esse dinheiro não chega? Agravante 5. Sim, eu deixei o melhor para o final. Antecipação de recebíveis. Esse pode ser lido como uma resposta das marcas a esse problema. Nossa, para resolver esse problema, eles criaram um jeito de você ter acesso a esse dinheiro antes. Legal, né? Sabe como é que funciona? Você paga uns juros por essa antecipação. Então vamos lá. Vou descrever de forma mais didática possível o que é isso. 1. Você trabalha para marcas. 2. Elas ficam com o dinheiro que já é seu rendendo nas contas deles. 3. Você paga uns juros em cima de um dinheiro que já era seu para receber antes. Então veja, ou essa marca ganhou com o rendimento nas suas contas do seu dinheiro, ou ela te cobra esses juros para você receber antes. É um ganha-ganha para uma marca, não é? É isso. O seu cliente te cobra uma taxa de resgate, entre aspas aqui, por um dinheiro que está refém com eles. Nos comentários desse post do LinkedIn, alguém comentou um caso que essa taxa de adiantamento comeu toda a margem que a sua empresa tinha previsto de lucro para o trabalho. Ou seja, eles pagaram para o cliente para trabalhar para eles. Que refinamento do capitalismo, meus amigos. É importante que se diga, nada disso é surpresa. Nada disso não está acordado entre as partes. Contudo, não dá para ler só dessa forma rasa de que, já que foi aceito, assim vai ser. Uma vez que esse é mais um fator de precarização do nosso trabalho de publicitários, uma área que já é tão cheia de precarizações. Agências e fornecedores também precisam pagar as contas, precisam pagar salários. Nós precisamos rever isso. E urgente, porque se você acha que tá ruim todo esse cenário, imagine agora. Isso acontece também com freelas, produtores de conteúdo individuais. Os freelas para as marcas, os creators, os maquiadores, os produtores de cena, aquelas pessoas que nem empresa tem, que nem linha de crédito tem. Só tem um MEI e um sonho. O de pagar as contas no mês. Não que não tenha sido eu que escrevi esse roteiro, mas a cada parágrafo vai me dando mais angústia ler ele em voz alta. Bom, mas a gente precisa endereçar e cobrar mudanças, não é? Não tem uma maneira fácil de olhar para essa responsabilidade de mudar práticas tóxicas como essa. Vamos pensar juntos? Vamos cobrar o setor de marketing, aqueles que eu falei que eram nossos amigos, conhecidos no mercado, sabe? Sendo mais empático que eu posso com eles, nem eles têm esse poder. Porque vê, esse setor negocia o criativo com a agência, as métricas, prazo de entrega. Entra em cena aí, então, a famosa área de compras, ou procurement, como você pode ouvir por aí, que é outro espinheiro enorme que faltaria episódio, mas que vai ter um episódio só sobre isso em breve. Ou seja, mais uma área que na maioria das vezes não tem nem pessoas de comunicação ali, mas que são eles que vão te dizer, entre aspas, o quanto vale o seu trabalho, porque eles têm umas pesquisas de quanto a média do mercado cobra por hora profissional de cada área e vão tentar te apertar para que você chegue em um valor X, e é essa área que vai dizer, por esse escopo, esse valor X, o seu prazo de pagamento é Y ou Z. Você tá percebendo o quão rocambolesca pode ser essa história? Uma área de profissionais, não necessariamente da sua área, mais um fator burocratizante para te afastar da solução mais simples, que é fornecedores precisam receber mais rápido seu dinheiro. Então são tantas camadas que você acaba nem percebendo o que é que tá em jogo aqui. Que são salários que não estão sendo pagos, não são insumos. São pessoas, compras de fim de mês, boletos. Não dá para acreditar que esse problema tão cheio de variáveis não é parte desse projeto. Seria até meio ingenuidade achar que tudo isso é o acaso do mercado. Então não, eu não quero aqui sobrecarregar a área do marketing como responsável por essa mudança. Mas endereçar uma cobrança de, por serem a interface entre marcas e agências, poderiam ser eles também as ajudas para batalhar por essa mudança. Porque na maioria das vezes, muitas dessas pessoas já tiveram em agências e enfrentaram problemas como esse. Percebe? E eu preciso reconhecer aqui que na pesquisa para falar desse tema, apareceram vários relatos de áreas de marketing que compraram, junto das agências parceiras, a briga com a área de compras. Ó, não, esse parceiro aqui, ele é muito estratégico para ser pago em 120 dias. Mantém ele em 90. Então fica aqui o crédito. Mas, gente, a gente precisa mais. Muito mais. A gente precisa debater isso aqui de forma madura. Compliance das empresas e a área de comms não pode ser o álibi para que as marcas não falem sobre isso. O primeiro não dessas áreas precisa ser enfrentado com a coragem de quem está mais privilegiado na relação de poder marca-agência. Me lembrando aqui de uma frase da Daniela Cachiche que eu vi numa palestra. Sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. É isso aí. Especialmente pessoas brancas, héteros, cis, que têm esse poder de diálogo e que estão em marcas, questionarem as formas de fazê-lo. Bom, vamos sair das cobranças e vamos para os endereçamentos. Hoje não tem encerramento em tom esperançoso. Tem só tom de cobrança e o que vem sendo feito para discutir esse tema. E também, sugestões que, na minha humilde opinião, não quero colocar como soluções fáceis, mas que podem ser tomadas de forma rápida e ágil, dado o poder das marcas que estamos falando aqui. Primeiro, referências que você precisa conhecer. Coincidências aí do mundo de criação de conteúdo. Há umas semanas atrás eu puxei esse papo no LinkedIn, venho fazendo isso no Instagram há quase um ano e descobri que outras pessoas o fazem, inclusive há mais tempo. Semana passada, teve um episódio do Braincast com a Bia Fiorotto e o Merigo, falando com a Débora Em e o Léo Xavier, pessoas que já debatem isso há mais tempo. O link desse episódio tá aqui na descrição, vai lá para ouvir eles debatendo, vale muito a pena. Mas sobre esse episódio, novamente, pessoas que estão mais fracas nessa relação de poder como fornecedores precisaram se movimentar. E uma movimentação importante é o que a Débora, que está nesse episódio, está fazendo. Ela está começando essa movimentação com pequenas e médias empresas que trabalham para esses grandes conglomerados se mobilizarem e discutirem de forma madura avanços. Tem um formulário que ela está propondo e isso vão virar reuniões e encontros. Eu vou deixar esse link desse formulário aqui na descrição, caso ser uma liderança de uma pequena ou média empresa seja o seu caso. E também, o Brasil não está sozinho. Nas últimas semanas, foi a primeira vez cobrindo essa indústria que eu vi uma entidade setorial se posicionar nesse sentido. A 4ACE, uma importante entidade setorial do mercado de publicidade nos Estados Unidos, começou a incitar as agências a não aceitarem mais esse prazo de pagamento tão longo. Nas palavras da própria entidade, abre aspas, agências não devem funcionar como bancos de grandes marcas. Pô, é isso. Nesse caso, temos o pequeno emprestando dinheiro para o grande e pagando empréstimo de volta para receber mais cedo. Eu vou deixar também esse link aqui na descrição. Para finalizar, eu tenho sugestões que eu acho que poderiam ser imediatas, prévias a um debate profundo, que poderiam ser tomadas de forma rápida e que já ajudariam muito. 1. A desburocratização das ordens de pagamento e sistema de cadastro de fornecedores. Isso já ajuda que pequenas e médias empresas não caiam na gincana de terem ainda mais prazo de pagamento prorrogado por só terem problemas de sistema e cadastramento. 2. Empresas comprovadamente de pessoas pertencentes a minorias e grupos minorizados terem condições especiais de pagamento em relação a prazos sem que isso afete suas margens de lucro. 3. A definição do teto de pagamento de fornecedores precificados por hora profissional em 90 dias. Ou seja, se você não é insumo, se você reterceiriza o trabalho de outras pessoas, seu teto tem que ser no máximo em 90 dias, ou menos. E 4. Se a empresa fornecedora em questão for um MEI e ainda não se enquadra no Simples Nacional, o pagamento tem que ser pago em 30 dias, como um salário. Porque no frigir dos ovos, de fato, o é. Isso tudo resolve? Não. São sugestões e endereçamentos de pensamento frio de um pesquisador que pensou isso aqui, isoladamente, conversando em conversas de bastidores que não puderam ser gravadas. Tudo isso pode e deve ser questionado se de fato é eficaz. Mas para isso, essas pessoas e as marcas precisam vir para as mesas e para as conversas públicas. Marcas, por favor, encarecidamente, vocês precisam debater o pagamento de seus fornecedores de forma mais humana e que acompanhe as suas práticas DSG. Esse microfone aqui está aberto para as maiores marcas desse país debaterem esse cenário complexo. Se tudo der certo, a gente se vê em 15 dias.